Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Que bom estarmos aqui novamente. Começamos mais um programa Fórum Bíblico. E melhor ainda é contar com a sua presença aí desse lado, que com certeza já está connosco todas as semanas. Também temos aqui, já presente, o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur, bem-vindo.
Olá, Samuel. É um prazer estar contigo e estar também com aqueles que nos ouvem, onde quer que se encontrem.
Muito bem. Artur, antes de te dar a palavra e antes de fazer aqui a primeira pergunta, gostava só de relembrar aos nossos ouvintes que eles podem sempre entrar em contacto connosco. Um programa fórum é sempre um programa que tem um intercâmbio. E então eu apelo aqui aos nossos ouvintes, caso tenham alguma dúvida que talvez o seu pastor algum teólogo não lhe conseguiu ainda responder, nem o Google, talvez, quem sabe aqui, com a ajuda do nosso convidado, possamos realmente ajudá-lo a compreender melhor esse assunto ou esse tema. Para isso, pode contar sempre com o nosso e-mail, programas@radiorcs.pt, ou então com o nosso número de telefone, pode-nos enviar um SMS ou uma mensagem através do WhatsApp para o 933-912-912 e entrar em contacto connosco. Hoje nós vamos abordar um tema que eu acho extremamente interessante. O contexto é do livro de Marcos, em que Jesus e os seus discípulos são criticados por estarem a comer sem lavar as mãos. E depois há uma frase de Jesus, um quanto ou tanto enigmática, não é? Marcos então vai concluir aquilo que Jesus vai dizer com esta palavra: e assim considerou ele, ou seja, assim considerou Jesus, puros todos os alimentos. Será que realmente foi assim ou não foi? É para isso que nós convidámos hoje o Artur para nos responder essa pergunta. Será que, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus aboliu as distinções existentes no Antigo Testamento entre alimentos puros e impuros?
A questão que tu colocas é interessante e ela, portanto, faz parte do contexto de muitas das discussões que Jesus teve com os fariseus, esta em particular relativa à maneira como se purificavam as pessoas, ritualmente falando, antes de tomar qualquer alimento. Os fariseus notam que os discípulos de Jesus estão para comer e que não fazem essas abluções rituais. Naquele tempo não era uma questão higiênica, portanto era uma questão religiosa. Jesus vai, portanto, explicar aos fariseus porque é que os seus discípulos não têm que fazer essas questões rituais, mas depois há uma nova explicação que aparece justamente nos versículos 18 e 19, ou seja, Jesus já tinha deixado a multidão, tinha entrado em casa, mas os seus discípulos não estavam muito confortáveis com o que ele tinha dito e pedem explicações adicionais. E Jesus admira-se, porque nesse versículo 18 ele diz: então, vocês também estão sem entendimento. Vocês não compreendem que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançando fora, ficando puras todas as comidas. Ora, aqui é interessante as traduções. Porque a tradução João Ferreira de Almeida e a tradução Bíblia de Jerusalém, embora a Bíblia de Jerusalém coloque esta última frase, ficando puras todas as comidas, entre parênteses, elas terminam o versículo 19 dizendo: assim considerou ele puros todos os alimentos. E é isto que tem levado cristãos a pensar que Jesus teria abolido a distinção entre animais puros e impuros, que vinha, como nós já vimos em programas anteriores, desde o tempo do dilúvio e que foi posteriormente repetida nas leis dos livros de Levítico e Deuteronómio. Situando bem esta expressão de Jesus no contexto do Evangelho de Marcos, nós podemos ver, por exemplo, nos versículos 2 a 5, o que é que se passou. E Marcos diz textualmente o seguinte: vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Portanto, os fariseus repreendiam os discípulos. porque os fariseus, e aqui Marcos vai explicar o porquê, Marcos está a falar para pessoas que não são de origem judia, e portanto ele vai dizer, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E, portanto, este é o contexto que leva Jesus a clarificar a sua posição e a dos seus discípulos relativamente a esta questão ritual praticada pelos fariseus. O versículo 3 deste capítulo 7 mostra justamente que a polémica prendia-se com a tradição dos anciãos. E, portanto, o ponto em discussão entre Jesus e os fariseus centrava-se não sobre se os alimentos que os discípulos estavam a comer eram alimentos puros ou não puros, segundo as regras bíblicas, mas era sim sobre o facto de os discípulos estarem ou não estarem a cumprir regras religiosas, que eram a purificação das mãos. E uma das regras era que se uma pessoa com as mãos impuras tocasse na mesa, tudo o que lá estava, sendo puro, ficava impuro. E, portanto, o que Jesus estava a dizer é essa regra é ridícula. E, portanto, essa regra não faz parte do texto bíblico, faz parte da vossa tradição. E Jesus fala, pois, dessa questão de pureza e das regras de purificação que faziam parte dessa tradição. E quando nós reparamos na estrutura do relato do Evangelho de Marcos, notamos, portanto, que Jesus se dirige primeiro aos fariseus, depois à multidão, e, por fim, aos discípulos. Portanto, há três discursos de Jesus.
Vamos então tentar esclarecer aqui os nossos ouvintes. Afinal, o que é que Jesus diz aos fariseus?
Ora bem, aos fariseus Jesus salienta que as tradições que eles mantinham eram uma forma de desrespeito para com os mandamentos de Deus. Isso está claro nos versículos 6 a 9 deste capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E Jesus diz, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. E, portanto, o exemplo que Jesus dá para provar o que ele diz é o quinto mandamento, que, portanto, nos diz para nós honrarmos os pais e as mães. E Jesus dizia, pois, o quinto mandamento existe, mas alguns de vocês, declarando que alguns dos vossos recursos que deviam ser usados para cuidar dos vossos pais ficavam melhor convosco, vocês dizem, ah, isto aqui está dedicado ao Senhor e vai para o templo. E, portanto, privavam os pais desse apoio. Portanto, para Jesus, estas regras da tradição não eram apenas arbitrárias, como em certas circunstâncias, como esta que acabámos de ver, se opunham claramente à lei fundamental de Deus, ou seja, os 10 mandamentos.
O que disse então Jesus acerca da contaminação dos alimentos?
E, portanto, esse discurso, essa contaminação dos alimentos, é o discurso que Jesus faz à multidão. Jesus continua a sua argumentação acerca destas mãos impuras e ele diz, não há nada de fora do ser humano que entrando nele o possa contaminar, mas sim aquilo que sai do ser humano. Ora, e se nós repararmos, aquilo que estava na mesa não era nada impuro e, portanto, o que Jesus está a dizer é, não é para os meus discípulos porem as mãos em cima da mesa que o cordeiro ou o peixe que ali estão se tornam de repente impuros. Não há nada daí que torne-se impuro e, portanto, eles podem continuar a comer. Ora, este é um conceito-chave que é importante compreender no contexto dos Evangelhos e também no contexto do Novo Testamento. É este conceito de contaminação ou de impureza. O Novo Testamento, como nós sabemos, foi escrito em grego. E, normalmente, no grego, a palavra usada para contaminar é a palavra acatartos, que é utilizada na versão dos 70 para se referir justamente aos animais impuros que encontramos em Levíticos 11 ou em Deuteronómio 14. Ora, o capítulo 7 do Evangelho de Marcos usa realmente esta palavra no capítulo 7, mas no versículo 25, quando fala da mulher sirofenícia que tinha uma filha endemoninhada. Mas, curiosamente, nesta passagem que nós estamos a tratar, esta palavra acatartos não é usada nem por Jesus, nem pelos fariseus. Pelo contrário, a palavra que aparece é uma palavra rara, a palavra koinō, cujo sentido é que algo de bom ou de sagrado se tornou profano. E por isso a palavra refere-se normalmente àquilo que é público ou comum. O uso desta palavra, com este sentido, não existe no grego secular, só existe no grego que é utilizado na Palestina. E o facto de não ser utilizada a catartos mostra que nós não estamos a falar de animais impuros. Os fariseus usavam a palavra koinou num sentido pejorativo, para designar um estado de contaminação causado pelo contacto com pessoas comuns, consideradas menos cuidadosas do que eles em adotarem, portanto, as medidas apropriadas para evitar a contaminação ritual. Isto porquê? Porque durante o período intertestamentário, portanto, durante os 400 anos que medeiam entre o regresso do povo de Israel de Babilónia e o Novo Testamento, houve uma mudança cultural e religiosa no pensamento judaico. Eles decidiram permanecer afastados de qualquer fonte de contaminação. Isso incluía, por exemplo, o contacto com pessoas consideradas impuras, como os não-judeus. Nós já sabemos que os leprosos eram considerados impuros, mas havia não-judeus, um gentio era considerado impuro, um samaritano era considerado impuro. E, portanto, entre as várias regras cultuais de preparar ou tomar uma refeição, estava a abolição das mãos. E as mãos tornavam-se impuras pelas atividades cotidianas, fazendo com que as pessoas logo se tornassem, numa perspectiva farisaica, espiritualmente inaceitáveis diante de Deus, e por isso, se elas não passassem por estas abluções rituais, tornavam automaticamente impuro tudo aquilo em que tocassem. Ora, de acordo com o relato de Marcos 7, Jesus não atribuiu qualquer valor normativo à regra da purificação dos fariseus e até negou que tal impureza fosse possível. Por isso, ele explicou que a impureza espiritual é aquela que vem de dentro para fora. Ou seja, é aquilo que nós dizemos para acusar os outros. E quando Jesus se encontra só com os discípulos, ele explica-lhes justamente o sentido do que disse, quer aos fariseus, quer à multidão. E nos versículos 20 a 23, Jesus diz aos seus discípulos: o que sai do homem é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfémia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E, portanto, Jesus esclarece os seus discípulos. A carga contaminadora, ou seja, a possível carga contaminadora daqueles alimentos que estavam na mesa e que, eu repito, eram alimentos puros, de acordo com Levíticos 11 e Deuteronômio 14, não ficou impura com as mãos por lavar dos discípulos. E o que Jesus está a dizer é isso. A possível carga contaminadora destes alimentos não é comparável à contaminação moral que advém da inveja, do ódio, da soberba, dos maus pensamentos e que não somente envenena a nossa vida, como a vida dos outros, muitas vezes de forma irreparável.
Então, quando nós lemos o versículo 19 que diz: e assim considerou ele por todos os alimentos, o que é que na realidade isto quer dizer?
Ora, este versículo situa-se, como já mencionámos, na explicação que Jesus dá aos discípulos. Como o versículo 10 inicia com um porque, a regra da interpretação bíblica exige que nós iniciemos a leitura a partir, por exemplo, do versículo 18. Portanto, eu tinha dito versículo 10, é o versículo 18. Como o versículo 18 sinala-se assim, portanto, nós vamos partir daí. Jesus diz assim: vocês também não entendem, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E depois vem tal frase: e assim considerou ele puros todos os alimentos. É esta frase que nos interessa. Porque a nossa pergunta inicial é se no Evangelho de Marcos Jesus aboliu as distinções existentes no Antigo Testamento acerca dos alimentos puros e impuros. Lendo isto, parece que sim. Assim, desta maneira. Ora, comecemos por notar que se Jesus tivesse abolido as prescrições alimentares do Antigo Testamento, estaria a fazer exatamente aquilo de que ele acusou os fariseus fazerem, ou seja, anular o mandamento de Deus pela tradição. Se Jesus tivesse anulado as prescrições alimentares de Levíticos 11 e Deuteronômio 14, ele estaria a colocar uma interpretação sua sobre aquilo que estava estipulado na Bíblia. Em segundo lugar, é necessário notar que o texto grego do Novo Testamento não diz nada sobre Jesus considerar puros todos os alimentos. Isto não está no texto grego. Se fizermos uma tradução literal da última parte deste versículo 19, o que nós obtemos é o seguinte: porque não entra no coração dela, mas no ventre, e para a latrina sai, tornando puros todos os alimentos? É assim que termina o texto bíblico. No grego, o participio katarizon, ou seja, purificando, liga a purificação dos alimentos ao processo de decomposição e não a Cristo. Por isso, a tradução de que Jesus tornou puros todos os alimentos é uma tradução forçada, querendo fazer parecer que Marcos teria inserido um comentário sobre o que Jesus quis dizer, o que não é o caso. De acordo com Jesus, a contaminação pelos alimentos limita-se aos seus efeitos fisiológicos, ou seja, a pessoa come, a digestão efetua-se e, em seguida, os alimentos saem. Tudo acaba por ser purificado, mas não seja pela desintegração natural. Em resumo, nesta passagem de Marcos 7, versículos 1 a 23, o que Jesus rejeitou foi que a comida ficasse impura pelo facto de não serem cumpridas as abluções rituais prescritas pelos fariseus, que neste caso concreto era lavar as mãos. Embora, devamos dizer e assinalar, que vamos encontrar, por vezes na Bíblia, outras regras rituais de comunhão de mesa. Estas eram apenas umas delas e eram estas que estavam aqui em casa. Outra coisa que nós assinalámos aqui, e que eu espero tenha ficado clara na mente daqueles que nos estão a ouvir, é que o final do versículo 19 é uma paráfrase que, infelizmente, se encontra em muitas traduções bíblicas, mas não no texto grego. A tradução, por exemplo, Nova King James, faz jus ao texto grego, traduzindo corretamente a última parte do versículo 19, dizendo purificando assim todos os alimentos, ou seja, purificando através daquilo que nós dizíamos, o final da digestão. Portanto, no Evangelho de Marcos, a única coisa a que Jesus se opôs não foi às regras alimentares de Levíticos e Deuteronómio, que continuam em vigor, mas sim às tradições dos fariseus. Logo, não podemos nunca utilizar a passagem de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23, para comer os alimentos que não são permitidos comer em Levíticos 11 e em Deuteronómio 14.
Uhum. É, e depois basta pensarmos, se calhar, naquele episódio de Pedro com o lençol, não é? Em que ele diz, exatamente, eu não como isto. Quer dizer que se ele tivesse compreendido que Jesus tinha dito que todos os alimentos eram puros, ele
não teria problema para ele.
Exatamente. Mais uma vez, nós agradecemos este esclarecimento e, ao mesmo tempo, lançamos o desafio aos ouvintes. Caso tenha dúvidas como esta ou outras, por que não fazer-nos chegar? Será sempre bom nós podermos responder. E, desde já, Arthur, muito obrigado e temos lugar marcado na próxima semana, está bem?
Com certeza, será um prazer, desde que a saúde me permita, está tudo agendado.
Eu espero por ti, os ouvintes também. Espero que as coisas corram bem. Desde já deixo o convite para a próxima semana e ficamos à sua espera. Um abraço.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.